com o passado. Se o Nobres se fazia, se praticava ou não, não sou capaz de afirmar.
O doutor entra no Banco de Portugal no seguimento da saída do doutor Luís Costa Ferreira e Pedro Machado para a PwC, empresa essa a quem o banco tinha contratado as principais auditorias de apoio à atividade de supervisão. Como é que essa saída foi vista no banco e acha que devia haver um período de nojo, como o senhor doutor fez?
Acho. Acho que não havia, mas acho que devia haver. Eu não sou capaz de dar outra resposta. Acho que devia haver. Acho que estas coisas, estes temas de conflito de interesse se resolvem. Nunca podem ser. Os temas dos conflitos de interesse têm que ser equacionados sempre de uma forma muito ponderada e com muito bom senso, porque a vida das pessoas está em causa. Agora, se me perguntar, acho que a saída de um Banco Central para uma entidade que supervisiona ou para uma entidade que faz sido de trabalho deveria exigir ou deveria dar origem a um período de nojo? Acho que sim. E hoje existe, penso eu. Penso que o Banco de Portugal também corrigiu isso e hoje existe. O que fiz foi solicitar ao BCE, porque era membro do Conselho de Supervisão, na altura era membro alternante, porque o administrador do Banco de Portugal é que é o membro efetivo, e portanto a mim foi determinado de ser em 6 meses. Mas acho que devia haver, claro que acho. Agora, outra vez a questão, não vou julgar não ter havido naquela altura com aquilo que eu acho hoje que devia existir, isto é um tema que é sempre relevante. Hoje, acho que devia existir. Naquele tempo, não era tema, não é? Não foi tema.
Uma das coisas pelas quais damos nesta porta giratória e não só é por falta de documentos no sistema documental do Banco de Portugal. Alguma vez deu por falta de documentos no sistema?
Não. Se o senhor falou em porta giratória, eu devo lhe dizer que eu não me reconheço desse conceito.
Considera que a PwC tinha condições para fazer uma avaliação independente do balanço de abertura do novo banco, quando tinha acabado de roubar ao banco os dois grandes arquitetos da resolução?
Considero que isso pode subjetivamente levar a um tipo de interpretação dessa natureza. Acho que, apesar de tudo, tinha e continua a ter conhecidamente comunicado de capacidade. Acho que tinha, admito, do ponto de vista de independência, o pudesse ser feito de forma independente.
E não considerou demasiada coincidência que os ajustamentos da avaliação independente batiam certo com os ajustamentos feitos à pressa no fim de semana de 1 a 3 de agosto de 2014?
Não. Não tenho juízo de valor sobre isso, eu vou dizer.
O público ilustrou bem a valorização, pouco sim, das imparidades enquanto a PwC está no novo banco, até 2017. Seguida da explosão de imparidades, pós-venda, pós-saída de Costa Ferreira e Pedro Machado da PwC, já com Ernst & Young como auditor em 2018. Não acha estranho?
Não. Acho que basta comparar. Pode-se comparar o novo banco com os outros bancos, há bocado dele nota, do volume de imparidades que foi constituído na banca portuguesa nos últimos anos. E o volume de imparidades totais do novo banco não é superior nem ao, por exemplo, ao BCP ou à Caixa. O volume de imparidades que o novo banco sofreu até é ligeiramente inferior em termos totais. Evidentemente que em termos relativos é superior porque o volume de crédito do novo banco era inferior à Caixa e ao BCP. Mas o volume, a crise foi sistémica. Acredito e admito, e aliás os processos seguintes provam, que havia questões de natureza, não sei se criminal, se contorno nacional do banco, no novo banco, ou no BES, que têm sido apurados em sede própria, em processos contornacionais, processos em tribunal, esse é o local para apreciar esse tipo de coisas. Os valores, evidentemente que pode ter havido alguma consequência de questões dessa natureza, mas do ponto de vista global, os valores não são excepcionalmente superiores aos outros bancos. São muito próximos daquilo que é o sistema. Os valores de imparidades que o novo banco contabilizou nestes anos, desde 2007 para cá, não são muito superiores, antes pelo contrário, aos volumes de imparidades que foram contabilizados pelos outros bancos. Eu dei a bocado a nota, dos 48 mil milhões, mais de 30, 34, 35 foram só destes três bancos.
A questão é da sequência temporal. Mas continuemos. Sabemos que a resolução estava limitada pelo montante da capitalização pública, mas não estava pelos ativos. E, entretanto, percebeu-se pelos passivos também não. encontrou indícios de que se considerou a exclusão de outros ativos maus, designadamente os que viriam a ser colocados no banco mau dentro do banco bom, a que chamamos de side bank?
Desculpa, não percebi a pergunta. Pode...
Nós sabemos que a resolução estava limitada pelo montante da capitalização pública.
Certo.
Mas não estava pelos ativos. E, entretanto, percebeu-se que pelos passivos também não estava limitada. E a pergunta é se encontrou algum tipo de indício, enquanto era diretor de supervisão, de que se considerou, no ato da resolução, que envolveu o departamento de supervisão, a exclusão de outros ativos maus que não foram transmitidos para o BES naquele momento, e designadamente aqueles que viriam a ser colocados no banco mau, dentro do banco bom, o que hoje em dia chamamos do side
sim,
bank.
Sim, agora percebi, desculpe, percebi claramente o que quis dizer. Houve um conceito na resolução, eu às vezes costumo dizer que o conceito não foi um... chamou-se banco bom e banco mau de uma forma que eu acho que não é absolutamente correta. Não foi o banco bom e o banco mau, porque efetivamente o novo banco foi um banco que ficou, grosso modo, igual aos outros bancos do sistema. E que tinham em si os ativos e aquilo que se transformou em NPLs e em ativos imobiliários, que ficaram todos. Ou seja, eu volto à questão anterior que eu referi há pouco. Se quisesse ter feito, não só no novo banco, mas como em todo o sistema, um processo de, digamos, de como à la irlandesa, como os irlandeses fizeram, então seriam necessários, em vez de 12 mil milhões, 40 a 45. Sim, são contas que valem o que valem, mas estão, aliás, numa comunicação do governador. A verdade é que o novo banco não é o banco bom. O novo banco é o banco em que há um certo conceito. Eu não quero errar, mas há um conceito em que toda a componente, digamos, se quisermos, muito mais próxima dos negócios fora do âmbito do antigo grupo BES não financeiro, que foram colocados todos à margem, os temas dos acionistas. Agora, não foi a criação de um novo banco completamente limpo, completamente sem... O novo banco tinha os mesmos problemas, as mesmas questões, em geral, que tinha qualquer outro banco do sistema naquela fase difícil. E, portanto, seria como nos outros bancos aconteceu. Também no novo banco, as imparidades começaram a crescer muito em função da própria crise. Olha, a questão... Vamos ver os períodos anteriores, os 10 anos anteriores. O crédito no domínio imobiliário cresceu taxas de 10, 15, 20%. O PIB do país crescia nominalmente, em média, digo isso, 4, 4,5%. Há aqui uma explosão de crédito no setor imobiliário em todo o sistema financeiro. Se calhar mais no novo banco. Não sei que tipo de critérios foram tomados. E, portanto, há economistas que dizem, se o crédito cresce assim, não há forma de evitar a crise. E, portanto, quer dizer, há aqui um crescimento de crédito em todo o sistema, que leva a que, a partir de certa altura, e é bom ter presente que, quer dizer, quando o problema dos bancos começa a acontecer, acontece no final, as pessoas deixam de comprar habitações, deixam de comprar casas, e é em cadeia até o momento em que há alguém que tira a areia do tejo, e não é imediato. Há aqui um processo de cadeia, de cadeia comercial, há aqui um processo de negócio, que começa no momento em que os clientes não compram o produto, no momento em que as empresas finais começam a ter problemas e depois se repercute por aí. Agora, o novo banco era um banco bom no sentido em que estava completamente limpo? Não era. Era um banco igual à generalidade dos bancos portugueses, sem aquele tipo de ativos e passivos que geraram e que foram, na altura, considerados, no princípio que foi utilizado, porque não haveria capital para isso, Sr. Deputado. Se quisesse limpar o novo banco, não haveria, se calhar precisava de mais 6, 7, 8, 9, não sei, mil milhões, naquele momento, dentro dos tais 40 e 45, eu acho que seriam necessários.
11 dias depois da resolução, o novo banco começa a dizer que falta capital. E a 16 de outubro de 2015, o novo banco é muito claro, numa carta ao Banco de Portugal, a falar destes, cito, ativos problemáticos, que, cito novamente, se vieram a revelar insuficientemente provisionados, com os inerentes impactos ao nível de rentabilidade e do capital. Propõem reforços de capital, que sabemos ser impossíveis, ou em alternativa, e cito novamente, mecanismos de otimização de balanço, onde incluem o carve-out ou a exclusão destes ativos, excluindo, todavia, explicitamente a retransmissão de obrigações para o BES. 2 meses depois, o Banco de Portugal faz o oposto sugerido pelos administradores que colocou no novo banco, retransmite obrigações e deixa ficar os ativos problemáticos no novo banco. Nunca consideraram as soluções que Stock da Cunha e a sua equipa preconizavam?
Admito que tivessem sido estudadas no âmbito da resolução, essas questões não foram colocadas dessa forma na supervisão. Mas admito que a resolução pudesse ter estudado essas hipóteses. Aliás, eu sei, em reportes, que houve algumas soluções que foram estudadas, inclusive soluções, por exemplo, de troca de obrigações e coisas dessa natureza. Agora, na supervisão, os temas em si e as alternativas não foram discutidas dessa forma. O que foi sempre discutido na supervisão foi, efetivamente, a degradação que estava acontecendo na situação de solvabilidade e de liquidez. A liquidez a seguir foi um tema menos problemático, porque a partir de dezembro os temas de liquidez foram, grosso modo, o banco recuperou liquidez. Foram sempre os temas de solvabilidade e os temas de necessidade de reforço dos fundos próprios. E aí a solução tinha que partir sempre da resolução e não da supervisão. Eu admito que na altura, no final, aliás, havia mais temas, havia um plano para aumentar em 750 milhões de euros o capital do novo banco, eu já não me recordo muito bem em que circunstâncias, que nunca aconteceu, só aconteceu depois na venda mais tarde da Lone Star. Aliás, a supervisão várias vezes questionou de onde é que este dinheiro virá, não é? Qual é a origem deste dinheiro? Não me recordo bem que tipo de respostas foram dadas, mas houve várias hipóteses que deram origem a informações da supervisão. Como lhe digo, o novo banco foi várias vezes ao Conselho de Supervisão em Frankfurt, muitas vezes. Inclusive as pessoas da resolução eram muitas vezes convidadas. Só uma nota adicional. Quando as pessoas da resolução iam ao Conselho de Supervisão, também o SRB, depois de começar a existir, também lá ia. O SRB também acompanhava. Agora, esses casos concretos, não me recordo de nos terem sido colocados diretamente sobre, porque eram temas, acima de tudo, do acionista. Era o acionista que tinha que encontrar os mecanismos de reforço do capital do banco, não é?
O que é estranho é que o acionista, Fundo de Resolução, Departamento de Resolução do Banco de Portugal, não conversasse com o supervisor, que neste caso era outro departamento do Banco de Portugal. Mas continuemos. No seguimento da carta de 16 de outubro de 2015, há uma outra troca de correspondência entre o Banco de Portugal e o Novo Banco, em finais de dezembro de 2015, em que a equipa do Novo Banco refere que, cito, as imparidades constituídas pelo Novo Banco em 2014 e 2015 resultam, na sua grande maioria, direta ou indiretamente, de ativos passivos ou extrapatrimoniais que transitaram do BES. Fim de citação. São 292 milhões de euros em ações, 108 milhões em outros ativos, 500 milhões em imparidades de crédito e outros 109 milhões em juros anulados só nas empresas na lista negra, na watchlist. Acresce a isto 59 milhões em imparidades em imóveis. No total, em um ano e meio, são quase 1.070 milhões de euros em ativos problemáticos que contaminaram e consumiram por dentro o novo banco. E no plano de negócios até 2020, o novo banco estava já a prever outros 1.060 milhões em imparidades. Porquê que não fizeram nada? E retomando a sua expressão, se a supervisão bancária tem feito um bom trabalho, podemos concluir que a resolução bancária fez um péssimo trabalho? Muito obrigado.
Não podemos tomar essa conclusão, na minha opinião. Não se pode tomar essa conclusão, outra vez. As questões têm que ser vistas sempre na circunstância em que foram tomadas. Pode-se dizer que foi errado ou não. Não estou aqui para fazer esse tipo de juízo de valor, o que seria muito fácil de fazer. Fácil de uma forma que eu acho que seria irresponsável, não é? Ou seja, se de uma forma irresponsável, eu facilmente diria tudo bem, supervisão. Não, não é isso que está em causa. Eu acho que as decisões que foram tomadas foram sempre dentro daquilo que foram os condicionantes. Porque qualquer coisa dessa natureza exigiria mais capital, sempre. Sempre mais capital. E aqui o tema foi sempre procurar encontrar formas de encontrar uma solução para o novo banco, de forma que não fosse necessário mais capital. Por outro lado, eu volto a dizer, o tema das imparidades é um tema dinâmico. É um tema dinâmico e a lógica de análise de imparidades, uma lógica de continuidade e uma lógica de liquidação é completamente diferente. É completamente diferente. Aliás, o deputado já viu que o meu livro tinha lá até um exemplo em que mostra as diferenças entre uma coisa e outra e digamos, o quão substanciais podem ser essas diferenças. Se a resolução tivesse sido feita numa ótica de liquidação, seguramente que isso tinha que ser feito tudo na altura. Tendo sido feito numa ótica de continuidade, foi o que foi entendido na altura pelos auditores e por quem fez o trabalho e por fundo de resolução, que era o mais ajustado. não sou capaz de dizer se... É, hoje é fácil dizer, devia ter sido mais, se calhar. Mas também, como viu o balanço de abertura do novo banco, tinha rastros de capital muito, muito,